Boa noite, irmãos, que graça e a paz do Senhor, elas repousem nos corações daqueles que amam verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 3. Nós vamos continuar em nossa série e desta vez nós vamos meditar dos versos 7 a 10. Êxodo 3, de 7 a 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Na semana passada, nós meditamos aqui dos versos 1 a 6. Nesses versos nós vimos que o capítulo 3 começa a apresentar para nós e apresentava para Moisés o Redentor de Israel, que não é Moisés. Moisés é um instrumento, o Redentor é Deus. Então esse capítulo 3, ele é o capítulo que nos apresenta o Redentor, que nos apresenta quem é Deus, que faz a revelação para o povo de Israel de quem era este que providenciou para eles o livramento. Quem era este a quem eles estavam clamando? Um Deus que se preocupa com o seu povo e vem para resgatá-lo. Semana passada nós aprendemos aqui então que esse Redentor, o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que conhece, ele é um Deus santo, é um Deus absolutamente perfeito, que não tem falhas morais, que não tem falhas em nenhum aspecto. Ele é puro, completamente puro, e isso faz com que Deus se torne temível, porque homens, pessoas caídas, pecadoras, impuras, não podem sobreviver diante da santidade de Deus. Deus, por ser santo, ele até se torna inacessível. De forma que quando Moisés foi chegar para ver a teofania, né, a manifestação de Deus naquela sarça que pegava fogo, Moisés foi advertido pelo próprio Deus que deveria ter cuidado, tirar as sandálias dos pés, um sinal de reverência, de temor, de respeito, porque a terra onde isso estava acontecendo, a terra onde Deus baixou, é uma terra santa. E até por isso mesmo aquele monte, o Monte Sinai, ficou sendo conhecido como o Monte de Deus. O próprio Moisés, ao perceber com quem estava lidando naquele momento, não olhou mais para o arbusto e temeu. É assim que termina aquele texto. Então, como é que nós, como é que os hebreus poderiam se relacionar com um Deus tão puro, tão santo? Então, o que nos é revelado agora, no versículo, nos versículos de 7 a 10, é que este mesmo Deus, santo, puro, absolutamente puro, ele é um Deus bom. Bondade de Deus significa que ele é gracioso e misericordioso. E são estas coisas que permitem a Deus relacionar-se com o homem. O relacionamento de Deus com o homem é um ato de bondade do Senhor. O relacionamento de Deus com o seu povo É um ato da sua misericórdia e da sua graça. E é justamente isso que nós vamos ver nessa noite, porque é este caráter de Deus que nos é revelado nesses versículos que nós acabamos de ler, 7 a 10. Nós temos um Deus bom, misericordioso e gracioso. Então, acompanhe comigo, não feche a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta aí em Êxodo 3, de 7 a 10. E também tenha o cuidado de ler aqui os textos que vão ser anunciados. E assim você pode compreender o que nós vamos explicar nesta noite. Então, a primeira coisa que nós vamos ver nesse texto é justamente isso que eu acabei de falar. Deus é bom. Isso nos revela a sua graça e a sua misericórdia. Olhe novamente para o versículo 7. Está escrito assim: disse ainda o Senhor, certamente, com certeza, vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Há duas expressões aqui que nos revelam justamente este caráter preocupado de Deus. Vi a aflição, ouvi o clamor. O Senhor é um Deus que se importa seriamente com o seu povo. O Senhor é um Deus que está preocupado e atento com tudo que se passava, estava preocupado e atento com tudo que se passava com os hebreus lá no Egito. Em nenhum momento o Senhor parou de prestar atenção, em nenhum momento o Senhor parou de ouvir, em nenhum momento o Senhor parou de tomar conhecimento das coisas que estavam acontecendo no Egito. Pelo contrário, nós observamos aqui justamente este Deus que se inclina de onde ele está para observar, para ver o sofrimento do seu povo, se inclina de onde está para dar ouvidos ao clamor daquele que pede socorro. Nós temos dois salmos, temos vários salmos que falam disso, mas eu escolhi dois que nos mostram isso. O Salmo 113, abra sua Bíblia neste Salmo, Salmo 113, versículos de 5 a 6, leia comigo. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Quem é que é igual ao nosso Senhor? Onde é que ele está? O seu trono está onde? Está nos céus. Elevadíssimo, nas maiores alturas. Agora, o Senhor toma conhecimento do que se passa aqui. O que ele faz? Ele se inclina. Um gesto de dar atenção, de preocupar-se com. Salmo 40, abra sua Bíblia, versos de 1 a 4. Estes salmos são escritos por um hebreu, um judeu, Davi, que por experiência e pela história do seu povo pode falar isso de Deus. Então vamos ler, Salmo 40, de 1 a 4. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. Esperei com confiança, confiantemente no Senhor. E qual foi a ação de Deus? Ele se inclinou para mim e me atendeu e me ouviu quando clamei por socorro. E não apenas isso, ele mudou a sorte, tirou da lama e colocou em rocha firme. Veja, esta expressão que o salmista escolheu nesses dois salmos, Deus se inclinou, fala muito a respeito do caráter de Deus. Nós precisamos lembrar do sermão passado, quando nós apontamos aqui um Deus santo, um Deus temível, um Deus absolutamente puro, totalmente separado de nós. Há um teólogo chamado Barth, é esse mesmo, e ele diz assim: Deus é o totalmente outro, não tem nada a ver com a gente. Ele não é apenas muito maior do que nós, ele não tem nada a ver com a gente, de tão especial, tão santo, tão sublime que é. Ele não precisa de nada nem de ninguém, mas Deus é um Deus que se inclina para homens, a fim de atendê-los, a fim de ouvi-los, a fim de mudar a sorte deles. E quando nós voltamos para Êxodo e vemos Deus falando para Moisés: eu vi, eu ouvi, eu conheço. O que está sendo revelado para Moisés e para os hebreus é que o mesmo Deus que é santo e temível é um Deus bom e que se tornou propício a eles, que está atento ao seu povo e vai providenciar os cuidados necessários. Então, veja que especial isso. Deus é temível, Deus é santo e Deus é bom. Então, há três coisas que nós vamos aprender aqui. Uma, a suma de tudo, a santidade de Deus o faz temível e inacessível. A segunda coisa, porque o Senhor, uma pergunta agora, por que o Senhor, então, uma vez que Ele é santo e temível, por que o Senhor trata assim pessoas que se esquecem dEle? Vamos pensar em Israel. Israel está agora escravizado no Egito, neste momento do texto. E por que ele está escravizado? Não foi culpa de Deus, não foi totalmente culpa dos egípcios, mas, em primeiro lugar, foi porque eles se esqueceram de que deveriam voltar para a terra prometida. Eles perderam de vista a terra da aliança, Canaã. Eles se acostumaram e se contentaram com o conforto que o Egito ofereceu para eles durante um tempo. E então eles se esqueceram que eles eram um povo em aliança com Deus e que esta aliança, além de estabelecer um relacionamento com Deus, os colocava em uma terra separada. Eles esqueceram que deveriam peregrinar para Canaã. E acabou que, depois de um tempo, o conforto acabou e eles se tornaram escravos. Por que que Deus, santo, temível, trata com um povo escravizado? Porque o Deus santo e temível trata com um povo que esqueceu-se dele. Por que que Deus está prestando atenção nesse povo? A resposta para isso é o caráter de Deus. Não tem nada a ver com o povo, não tem nada a ver com os merecimentos daquele povo, tem a ver com o caráter de Deus, tem a ver com o que Deus é, em essência, tem a ver com o fato de que Deus é bom. Deus tratou Israel e sempre trata com Israel até hoje de uma maneira diferenciada, não é por causa daquele povo, mas é por causa da bondade de Deus. A mesma coisa acontece com este novo povo de Deus e verdadeiro povo de Deus, que é a igreja, que somos nós. Deus não trata conosco baseado em nossos merecimentos, Ele trata conosco baseado em seu próprio caráter. O fato é que nós existimos, temos esperança, confiamos que Deus irá cuidar de nós por uma única questão: porque Deus é bom. Deus é misericordioso e Deus é gracioso. A resposta está no caráter bondoso de Deus. Deus é infinitamente bom. O que compreende a bondade de Deus? Misericórdia e graça. O que é misericórdia? Misericórdia é o favor que se faz a um miserável. O que é um miserável? Alguém que não tem as condições para prover para si mesmo qualquer tipo de livramento. Necessidades básicas até. Então se olha para o miserável, aquele que não tem condição de nada, e se assiste. Isso é ter misericórdia. Isso é ser misericordioso. Então Deus olha para o seu povo escravizado, vê a sua condição, conhece a situação em que o povo se encontra, vê que é total miséria, porque escravos não podem sair da sua escravidão. O Egito, com seus estratagemas, conseguiu dominar aquele povo, eles agora não podem mais sair de lá. E então Deus tem misericórdia deles. Eles não merecem. Melhor, eles não têm condição, mas Deus tem. E Deus se apiada daquele povo e vai tirá-lo do Egito. Mas ainda há um outro aspecto da bondade de Deus, que é a graça. Graça é o favor que se faz ao miserável que não merece ajuda. Porque há dois tipos de miseráveis, nós encontramos na rua. Há aqueles que você olha e fala, por alguma circunstância terrível da vida, que não estava no controle dele, ele se tornou um miserável. Ele perdeu o emprego, uma doença grave o acometeu, e aí ele se tornou um miserável, precisou sair da casa dele, e hoje não tem recurso nenhum. E você se compadece, até porque você é constrangido pelo fato de ele estar passando por aquilo sem ter buscado, sem merecer aquilo. E é mais do que justo que você o socorra. Mas há outros que você encontra na rua e sabe que eles são indignos da sua misericórdia. Afinal de contas, o que colocou-os naquela condição de miséria foram as próprias irresponsabilidades na forma como eles geriram a vida. Se entregaram ao jogo, à bebida, nunca procuraram trabalhar direito, eram sempre irresponsáveis e acabaram na miséria. O tempo passou, as forças foram embora, os recursos se esgotaram e aí ele acabou na miséria. Esse é aquele que você fala e pensa uma, duas, três vezes se vai ajudar ou não, porque afinal de contas ele está apenas colhendo o fruto daquilo que plantou no seu passado. Quando a misericórdia é exercida com alguém que não merece, isso se torna graça, um favor feito para alguém que é indigno de receber favor. Então Deus olhou para aquele povo, estava em miséria, mas a miséria daquele povo foi provocada por aquele mesmo povo. A responsabilidade era deles, eles mereciam aquilo. Então Deus é gracioso e ainda assim, eles sendo indignos, Deus vai até eles e os resgata. A bondade de Deus transforma a vida de Israel. A misericórdia e a graça de Deus fazem com que Deus se torne favorável a nós. E é assim que um relacionamento entre Deus e nós pode ser estabelecido. Aqui vai uma coisa muito importante, meus irmãos, quando nós pensamos em graça e em misericórdia. Muitas vezes nós nos damos algumas ousadias com Deus porque nos confiamos em sua graça. E ultimamente os crentes têm sido muito ousados, muito debochados com Deus, na forma de se referir a Ele, na forma de se apresentar em sua casa, na forma de se comportar na vida. Lembre que eu falei que se no Antigo Testamento o monte era santo, hoje nós somos santos, porque Deus habita em nós. E muitas vezes nós nos esquecemos que Deus está sempre presente e vivemos de uma forma debochada e pensamos, mas Deus é gracioso, isso não importa mais, Deus irá dar um jeito. Calma lá. O movimento de Deus para nós, o movimento do céu para a terra, é um movimento motivado pela graça e pela misericórdia de Deus. Ou seja, Deus vem, Deus vê, Deus ouve, Deus se relaciona conosco por causa da sua graça, da sua misericórdia. Agora, quando respondendo à graça e misericórdia de Deus, nós nos dirigimos a Ele, há uma outra coisa que deve ser incluída: temor. Foi assim que Moisés fez. Quando o movimento é do homem para Deus, ele deve ser feito em reverência e temor. Deus é gracioso, mas a graça de Deus não anula o fato de que ele é santo e temível. Seguindo adiante no texto, porque Deus é bom, essa é a segunda coisa que nós vamos aprender, vimos que Deus é bom. A segunda coisa, porque Deus é bom, ele desce ao seu povo a fim de livrá-lo. Isso aqui é maravilhoso. A bondade de Deus age em favor do seu povo para livrá-lo das mãos dos egípcios. Verso 8 de Êxodo capítulo 3. Abra sua Bíblia novamente aí. Êxodo 3, 8. Observe o que está escrito. Por isso, porque Deus ouviu, porque Deus viu, porque Deus conhece, por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Deus, no versículo 9, repete que ouviu, que viu a situação do seu povo, que conhece isso. No versículo 10, ele está dizendo, já está convocando o seu instrumento de livramento, que é Moisés, ele está chamando para ir a Faraó e anunciar o livramento. Mas no versículo 8, nós encontramos o que, na minha opinião, é uma das expressões mais ricas no que se refere à bondade de Deus, à sua graça, à sua misericórdia. Desci a fim de livrá-lo. Desci a fim de livrar o meu povo. O que significa isso? Deus efetivamente age. Deus não é um Deus contemplativo. Ele não toma conhecimento apenas e guarda para si. Ele não ouve os clamores e não faz nada a respeito. Ele não vê a situação e não se compadece. Mas Deus efetivamente age em favor do seu povo. Deus toma atitudes a fim de transformar aquela situação. Deus envolve-se e compromete-se com aquele povo. O amor de Deus, a sua bondade, a sua graça e misericórdia impulsionam Deus a agir em favor do seu povo. O versículo 7, nós temos aquela expressão, conheço-lhe o sofrimento. O que significa isso? Significa que Deus, ao olhar, ao ouvir o clamor do povo, ele sabe exatamente de quão grave e urgente é aquela situação. Deus está realmente preocupado com aquilo, ele conhece profundamente aquilo ali. E então, ele age em favor daquele povo, ele desce para livrar o povo. Aqui vai uma aplicação breve, não são as aplicações finais, mas uma breve aplicação, para você entender o que isso implica na sua vida. Nós podemos descansar na fé de que Deus não apenas contempla passivamente as circunstâncias nas quais estamos envolvidos, mas ele efetivamente agirá em nosso favor para nos socorrer. Muitas vezes ficamos pensando e pensando que Deus apenas contempla o que estamos passando. Deus não é um Deus contemplativo. Deus é um Deus que age. Sempre foi assim. O Filho de Deus é conhecido como o Verbo, a ação de Deus. Deus age, e age em favor do seu povo. Então, se hoje você sente-se envolvido em coisas das quais você não pode se livrar, sejam situações adversas, sejam pecados escravizadores, sejam os problemas da vida, sejam os problemas familiares, é bom você sempre saber que você tem um Deus cujo caráter é bom, e isso implica dizer que Deus, em sua bondade, por graça e misericórdia, não ficará passivamente olhando a sua situação sem tomar uma providência em seu favor. Eu não coloquei aqui, mas me veio agora uma outra aplicação. Dizem por aí que quem tem fé faz o coração de Deus se mover. Isso é uma mentira. A fé é muito importante, mas a fé não move o coração de Deus. Dizem por aí que quem faz novenas, compromissos financeiros, fogueiras e tudo mais, faz o coração de Deus mover-se. Dizem por aí que há alguns que podem subir em alguns montes aí e fazer o coração de Deus mover-se em favor do seu povo. Mentira. O que faz Deus mover-se em favor do seu povo é o seu próprio caráter, porque Deus é bom. Não há nada em nós que possa constranger Deus a movimentar-se em nosso favor, senão o que há no próprio Deus, a sua própria bondade, sua própria graça e misericórdia. E isso, meus irmãos, é o que há de melhor, sabe por quê? Apesar de nós, apesar das nossas infidelidades, apesar da nossa fé fraca, nós temos um Deus que, por caráter, agirá em nosso favor. Ele não depende de nós para nos socorrer. Isso é extraordinário. Abra o Salmo 121. Leia comigo. Você tem um Deus que é bom, que não está vendo a sua situação passivamente, mas que está providenciando, se já não providenciou, ações para livrá-lo. Ele fez assim com Israel. O Salmo 121 fala disso. Então leia com fervor o que está escrito aí. Leamos juntos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Você ouviu o salmo, você entendeu que todos os verbos aqui são verbos de ação. Deus fará por você. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. O meu socorro vem de um Deus que age por mim. Não olha apenas passivamente a minha situação. Deus agirá. Ele me guardará desde agora e para sempre. Amém? Outra coisa, dentro do caráter bom de Deus, dentro disso que Deus desce para livrar, ele age efetivamente, mas você precisa observar as expressões. Desci a fim de livrá-lo. Há duas coisas aqui, desci e livrá-lo. São expressões que nós precisamos observar nesse texto. Versículo 8 diz assim: por isso desci a fim de livrá-lo. Você vai ver agora a bondade de Deus em ação. Primeiro, desci. O que significa isso? Deus disse: eu desci. Parece uma coisa tão simples, simples para nós, mas não é simples para Deus. Deus deixou a sua habitação original. Qual a habitação original de Deus? Os céus dos céus. Na verdade, não olhe para as nuvens e pense em encontrar Deus lá. Céus dos céus é uma expressão judaica que entende que tudo que está bom e superior mora no céu, tudo que é ruim está nas regiões inferiores da terra. Por isso, até hoje nós pensamos que o céu é em cima, né, onde Deus mora é no céu, e o inferno é lá embaixo. Não há um lugar específico geográfico, mas os céus dos céus, o céu onde Deus habita, é o símbolo de que Deus habita no lugar mais inacessível e mais puro possível, onde as coisas santas devem estar. É lá que Deus está. Então Deus deixa a sua habitação original e desce àquele lugar onde encontrou-se com Moisés, a terra, um monte, um lugar comum, um lugar corriqueiro, um lugar onde certamente Deus não deveria estar. Abra sua Bíblia em Jó. Veja o que Elifas, um dos amigos de Jó, fala sobre Deus. Jó 15, verso 15. Veja aí o que está escrito sobre Deus. Leia comigo. Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Veja que texto interessante. Esse texto está dizendo que os santos aqui são os anjos. Diz que Deus não confia nem nos seus anjos. Isso quer dizer o seguinte, que no padrão de Deus, nem os anjos são suficientemente puros para ele. Nem os anjos. E os céus? Da mesma forma. Mesmo os céus, o lugar da habitação das coisas santas, aos olhos de Deus, não são puros. Então, quando você vê Deus dizendo que desceu a terra, você vai compreender que é muito mais do que um mero movimento de cima para baixo. Na verdade, Deus desceu ao nível do homem. Deus começou a se envolver. Envolve um despojamento de Deus. Envolve Deus colocar-se em lugar onde ele não deveria estar. Lugar que é impuro demais para ele, falando com pessoas que ele não deveria falar. Deus, o puro, o santo, o temível, inacessível, desceu. E está com o homem. Isso é um ato de misericórdia, de graça, da bondade de Deus. Outra coisa, descer revela-nos um Deus que se humilha. Meus irmãos, se você observar aqui esse primeiro diálogo entre Deus e Moisés, você vai encontrar coisas absurdas quando você compreende quem é Deus e quem é Moisés. Veja, se Deus não se humilhou, primeiro ele desceu, ele sai da sua habitação original, da sua glória, e vem se apresentar em um arbusto, em uma toiceira, é isso que é a sarça. Ainda que a visão seja gloriosa, é qualquer coisa, é menor que Deus, muito menor que Deus. Ele vem para conversar com um homem a respeito de um povo pecador. Ele se sujeita a ser interpelado. Moisés pergunta para ele, quais são as suas razões para fazer isso. Moisés pergunta para ele quem ele é. Quem é o Senhor? O que eu vou dizer para o povo a seu respeito? Moisés diz para Deus que não vai, quando Deus mandou ele ir. Deus insistindo com o homem, Deus dando explicação para o homem, Deus falando com o homem. Deus, o santo e temível, se humilha para estar conosco. Ele é um Deus que desce. O que significa mais descer? Descer revela-nos um Deus misericordioso e gracioso. Porque Deus desceu motivado pelo seu desejo de livrar o seu povo. E aqui nós mais uma vez vemos, Deus olha para o seu povo e toma a iniciativa de livrá-lo. Quando ele faz isso, ele faz por misericórdia. Mas livrar um povo que não merece, ele faz isso por graça. Desceu. A graça e a misericórdia de Deus reveladas no fato de que Deus desceu para livrar o seu povo. Certamente, o que esse texto nos aponta é para algo muito mais superior, porque na verdade Deus desceu lá naquela sarça, mas Deus desce de fato em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus que desce. Observe Mateus, abra sua Bíblia, Mateus no capítulo 1, verso 23. Jesus é Deus que desce. Olha o que está escrito aí, leia junto comigo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quem é Jesus? Ele é o Deus conosco. O Deus que se fez homem, o Deus que desceu a nós. Isso é extraordinário, porque Deus se humilhou, ele veio ao nosso nível, ele baixou a nós, não apenas o movimento de sair de cima para baixo, mas ele veio ao nosso nível para nos livrar, para redimir a igreja. Deus desceu em Jesus Cristo. A última teofania, a última manifestação de Deus, na qual a sua expressão exata é colocada, foi Jesus Cristo, como nós lemos semana passada em Hebreus 1:3. Agora abra Filipenses, leia junto comigo, Filipenses 2, de 6 a 8. Vamos ler juntos? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja as expressões, a si mesmo se esvaziou, não usou como usurpação o ser igual a Deus, se humilhou, se fez homem. É exatamente isso que significa descer. Deus se fez tal como nós somos. Jesus assumiu uma figura humana, a natureza humana, com as consequências da queda, tudo isso para nos livrar. Não é mais um arbusto em chamas, mas um homem, não mais, Deus se humilhou a esse ponto, não é mais um lugar sendo ocupado, o Monte Sinai, mas agora Cristo assumindo a própria natureza humana. Nasceu como qualquer mortal, foi submisso aos seus pais, Deus fez tudo isso, foi submisso aos seus pais, submisso às autoridades romanas, caminhou com pessoas que as próprias pessoas diziam que eram pecadoras, indignas, como prostitutas, cobradores de impostos, ladrões. Foi preso, foi traído, foi flagelado, foi esbofeteado, cuspiram em seu rosto, dividiram a sua capa, crucificaram e morreu. Deus se humilhou, Deus veio a nós. Entenda quanto Deus é bondoso com você. Entenda o quanto Deus se importa com a sua situação. E não qualquer situação, mas aquela situação insolúvel para você, que é a escravidão do pecado. Cristo desceu. Deus desceu em Cristo para te livrar. Veja a que ponto Deus chegou por causa da igreja. É por isso que nós louvamos o Senhor. Por isso que nós bendizemos o seu nome. A expressão conheço o sofrimento, ela ganha, ela se amplia, quando nós olhamos para Deus que desceu em Cristo, porque agora não é apenas a observação do sofrimento, agora é o sofrimento sendo vivido na própria carne, porque Cristo sofreu todas as coisas, e é justamente isso que o faz apto a nos livrar. A marca de Cristo neste mundo foi o seu sofrimento. É o sofrimento de Cristo que o coloca como redentor das nossas vidas. Então, com base no caráter bondoso de Deus, que por sua misericórdia e graça não poupou nem o seu filho, você já pode aplicar a sua vida, as que deve ter a certeza de que Deus não apenas agirá, mas Deus já agiu em seu favor. Deus, ele conhece o seu sofrimento, não teoricamente, Deus conhece a sua luta com o pecado, não teoricamente. Deus conhece o que é clamar, não teoricamente. O próprio Deus em Cristo passou por todas essas lutas. E assim, Ele não apenas pode, mas Ele realmente é sensível ao seu sofrimento, à sua dor, à sua angústia e ao fato de você ser um escravo. Melhor, de você estar lutando contra a escravidão do pecado. Abra Hebreus. Esse texto é importantíssimo para nós lermos agora. Hebreus 5, 7 e 8. Você vai ver que isso que eu acabei de falar é a expressão da verdade bíblica. Olhe que esse texto fala de Jesus Cristo, o Deus que desceu. Deus entre nós, Emmanuel. Leia comigo. Ele, Hebreus 5, 7 e 8. Leia comigo. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você percebeu o que o texto diz? Que Cristo, o Deus encarnado, teve momentos de orar fortemente, de clamar com lágrimas a Deus, pedindo socorro, pedindo livramento a quem podia livrar. Que Cristo aprendeu com o sofrimento a obediência. Meus irmãos, Jesus Cristo sabe exatamente o que é clamar por socorro. Ele sabe exatamente o que é pedir livramento a Deus. E é este Jesus que faz intercessão por nós diariamente. Você está seguro nas mãos de Cristo. A bondade e a misericórdia de Deus providenciou para nós um mediador eficiente, que não apenas se compadece, mas que sofreu como nós. Isso é a graça, a misericórdia, enfim, a bondade de Deus. Há uma outra expressão importante aí, que é a finalidade, porque Deus desceu, a fim de livrá-lo. Deus tem um propósito, teve um propósito em ter descido ao povo hebreu, a Moisés. Ele desceu para livrar. A expressão livrar, o verbo que foi traduzido por livrar, o verbo hebraico traduzido por livrar, originalmente ele é mais forte, ele tem mais força que isso. Seria mais parecido com o verbo arrebatar, que é tirar de supetão alguém de uma situação de sofrimento, uma situação de perigo. Inclusive, este verbo traz na sua conotação que para operar esse livramento é necessário, às vezes, recorrer à violência. Ou seja, é necessário, muitas vezes, agir com violência para poder tirar, livrar aquele que está em aflição. Foi exatamente isso que aconteceu no Egito. Deus agiu com extrema violência a fim de livrar o seu povo das garras do Império Egípcio. Volte para Êxodo, capítulo 4, para você entender isso. Isso vai ficar mais claro em sua mente. Êxodo 4, de 22 e 23. Veja o que está escrito aí. Olha que interessante. O ultimato que Deus deu para o faraó. Dirás a faraó, vamos ler juntos? Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Violento isso, não é? É o seguinte, faraó. Israel é meu filho, eu o amo e eu quero que ele me sirva. E você precisa deixá-lo ir. Isso vai acontecer por bem ou por mal. Ou você deixa ir por bem, ou então Por que você está escravizando o meu filho? Eu virei aqui e matarei o seu filho, o seu primogênito. Como é que acabam as 10 pragas? Com a morte dos primogênitos. Meus irmãos, o agente de Deus para operar aquelas mortes chama-se anjo destruidor. Se você ler num gibi anjo destruidor, numa história qualquer, você irá associá-lo ao diabo, irá associá-lo às forças do mal, ao lado escuro da força. Jamais você irá associá-lo a Deus. O anjo destruidor passou pelo Egito e violentamente matou os filhos dos egípcios, os primogênitos. E o Mar Vermelho? O Mar Vermelho, que nós vemos com toda graciosidade o povo de Deus atravessando por ele, foi o mesmo mar que consumiu o faraó e o seu exército inteiro. Um tsunami arrasou aquele povo. Deus agiu com extrema violência a fim de salvar o seu povo no Egito. Mas a história não acaba aqui. A história do Egito aponta para o que aconteceria mais tarde com a igreja, com a gente. Porque Jesus é o Deus que livra. Volte para Mateus. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Sabe o que significa Jesus? Você deveria saber, você já é crente há bastante tempo. Jesus significa, é uma variante do hebraico Josué, que é Deus, Yahvé, o Senhor salva, o Senhor livra. E é por isso que o nome de Jesus é Jesus, porque ele veio com a finalidade, ele desceu com a finalidade de salvar o seu povo dos seus pecados. Fica muito claro esse propósito. Agora, observe uma coisa. Eu falei que lá o verbo no hebraico diz que é livrar com violência. Não é isso? Aconteceu a mesma coisa com Jesus? Agora não foram os primogênitos do Egito que morreram. O ato de violência foi sobre o primogênito do próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. O nosso livramento acontece debaixo de um ato de extrema violência. O Deus que desceu, sujeitou-se ao sofrimento que lhe foi infligido por homens que não amavam a Deus. Jesus morreu na cruz. A sua morte foi cruenta, ou seja, foi sanguinolenta. Muito sangue foi derramado. A morte na cruz é de uma violência, de uma falta de humanidade terrível. Morre-se por asfixia. Algumas pessoas têm as pernas quebradas. O lado é furado para adiantar as coisas. Fica-se no sol, quase um dia inteiro às vezes. É uma morte dolorida, principalmente para quem antes disso foi açoitado severamente. Teve que carregar o próprio madeiro. Não bastasse isso, a violência moral contra Jesus, ele estava nu na cruz. Dividiram as suas vestes. Ele foi zombado, escarnecido. Foi violento o que aconteceu. A violência da cruz mostra o quanto Deus é santo e quanto para ele o pecado é abominável, porque o que levou Cristo à cruz foi a necessidade de satisfazer o pecado. É assim Deus, a bondade de Deus que revela misericórdia para esta igreja, para nós que somos crentes, ao mesmo tempo foi um ato de extrema violência contra ele mesmo, porque Deus enviou o seu filho para morrer, isso não lhe foi agradável, isso não lhe foi prazeroso. Da mesma forma que ele quis punir o faraó com uma dor intensa, que é a dor da perda de um filho, ainda mais o primogênito, ele mesmo se impôs essa dor. Meus irmãos, olhar para esta mesa não pode nos causar indiferença. Ser um crente, confessar que Cristo morreu por mim, não pode ser uma coisa barata, não pode sair dos meus lábios sem provocar em mim algum tipo de constrangimento. Não pode deixar de despertar em mim zelos pelo Senhor, amor intenso, vontade de servi-lo, de me santificar, de me consagrar. Deus foi violento com Cristo para me conceder graça, para ser bom comigo. Foi um extremo ato de livramento que envolveu violência contra o próprio Deus. É assim que Deus é bom comigo. Bondade, justiça e ira se unem na cruz do Calvário. E a partir daqui eu quero fazer as aplicações. Para fazê-las, eu não vou usar a minha criatividade. Nós vamos para a Bíblia. Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós aprendemos hoje aqui sobre o caráter de Deus? Deus é bom. Deus é bom significa dizer que Ele é misericordioso e gracioso. Como é que a misericórdia de Deus se manifesta de maneira inequívoca? Em Cristo Jesus, que desceu para nos livrar. De que maneira? Indo à cruz do Calvário. Pois bem, Paulo fala, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. O que ele está dizendo é, eu apelo a vocês, pela coisa mais preciosa do mundo para as nossas vidas. Sabe o que é? A misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus a causa de nós não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus que nos permite ter esperança. É a misericórdia de Deus que nos dá a certeza de que seremos salvos. É a misericórdia de Deus que enviou Jesus Cristo. A misericórdia de Deus tratou-o com violência a fim de que nós fôssemos alvos da sua bondade. Tudo isso é devido à misericórdia de Deus, à sua graça, à sua bondade. Paulo diz, por causa da misericórdia de Deus, por amor a ela, por compreender a preciosidade da misericórdia de Deus, eu rogo a vocês, ofereçam-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então a primeira aplicação, meus queridos, é justamente isso. Pela misericórdia de Deus, ofereça-se a Ele. Veja o que Deus fez por você. Nós acabamos de ver aqui. Veja como pela bondade, pelo seu próprio caráter, não por mim, mas pelo caráter do próprio Deus, veja o que Ele fez por nós, veja o que Ele fez com Cristo para nós. Por que que nós temos tantas reservas com Deus? Por que somos tão econômicos com Deus? Por que somos como Moisés, questionando, mandando dizer que outro faça em nosso lugar? Porque somos tão reticentes, tão menos santos, tão menos consagrados? Porque queremos dar a Deus menos do que o nosso coração? Porque nos contentamos com o dominical, com a religiosidade frívola? Onde está a paixão? Onde está a gratidão? Onde está o reconhecimento de que por misericórdia você é salvo? Pela misericórdia de Deus, entregue totalmente o seu coração a Ele. Abandone o seu eu, abandone os pecados, Vá a Cristo, Ele pode lhe socorrer, há graça para isso. Queira transformação, queira ser melhor, ser excelente. Não se contente em ser o crente de segunda classe que você tem sido até aqui. Busque mais de Deus. Pelas misericórdias de Deus, ofereça-se a Ele como um sacrifício vivo. Que os seus membros sejam para a glória de Deus. Que a sua mente tenha desejos piedosos, que o seu coração arda de paixão pelo Senhor, que o seu alvo seja o céu, que a sua vida seja para a glória de Deus, que Deus esteja em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça. Ofereça-se a Deus como sacrifício pelas misericórdias de Deus. Depois Paulo diz: não vos conformeis com este século. E se nós formos contextualizar ao tema, que é a escravidão no Egito, pelas misericórdias de Deus, não se deixe escravizar por este mundo. Este mundo tenta nos moldar. Pergunte aos jovens, eles sabem agora, eles não são massinhas de modelar. Mas o mundo quer nos tratar como massinhas de modelar, eles querem nos formar da forma que eles querem. Mas nós precisamos ser sólidos, nós precisamos nos conformar a Cristo. E o que me move a fazer isso? As misericórdias de Deus. Deus fez muito por mim, eu não posso me deixar escravizar. Ele veio justamente, Ele desceu violentamente, entregou seu Filho à cruz para me livrar deste mundo tenebroso. Eu não posso me deixar escravizar, eu não posso me conformar, eu tenho que ser um inconformista. Pelas misericórdias de Deus, não deixe que o mundo dite como deve ser a sua vida. Pelas misericórdias de Deus, diga não, diga um basta, viva para o céu, não para este mundo. Pelas misericórdias de Deus, continue a peregrinar. Pelas misericórdias de Deus, olhe para o alto e encontre lá a sua terra. Pelas misericórdias de Deus, entenda, o reino de Deus é o lugar onde você deve estar. É segundo as suas leis que você deve viver, não segundo o reino do diabo, que é este mundo. Pelas misericórdias de Deus, não se conforme. Amém? Olha o Senhor, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que nos mostra a violência de Deus em Cristo Jesus, a fim de nos fazer alvo da sua bondade. Olha o Senhor, para que Ele sonde seu coração, para que Ele faça você entender isso que você ouviu, e que isso de fato lhe constranja a um viver mais nobre para a glória de Deus.